I will speak in Portuguese because we have a translation, and usually we speak in Portuguese in the Portuguese Parliament. But I would like to welcome you and your delegation to this Parliament. O meu nome é Vitalino Canas. Is it okay? Yeah. O meu nome é Vitalino Canas, sou vice-presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, hoje agindo como presidente, no impedimento do presidente Paulo Mota Pinto. Temos hoje aqui uma delegação composta por dois deputados, um deputado do partido maioritário na Assembleia da República, o PSD, outra deputada do Partido Socialista, partido que neste momento é o maior partido da oposição, pois eles farão a sua própria apresentação no momento próprio. Gostaria de, mais uma vez, desejar as boas-vindas do Sr. Secretário de Estado a este Parlamento, também o Sr. Embaixador, que é, como sempre, muito bem-vindo aqui, e os demais membros da delegação. Iremos, certamente, depois ver quais os temas que podemos aqui abordar, designadamente ao nível da cooperação bilateral entre Portugal e a Roménia, países com laços culturais evidentes e que, portanto, têm tudo e todas as razões, todos os motivos para terem uma relação profunda, embora ela no passado não tenha sido tão profunda assim, mas no âmbito da União Europeia temos oportunidades que poderemos certamente explorar. Eu tenho aqui alguns temas que tinha enunciado no sentido de sugerir ao Sr. Secretário de Estado que os aborde, se assim entender, mas com certeza que depois definirá também os temas que deseja tratar connosco. Tinha aqui designadamente temas relacionados com a evolução institucional da União Europeia, as questões relacionadas com as relações de comércio transatlânticas, a aplicação do princípio da subsidiariedade, como se sabe, hoje em dia é algo que mobiliza os parlamentos nacionais para os temas europeus. O Parlamento português tem sido muito ativo nisso, em alguns casos, eventualmente, excessivamente ativo em temas talvez menos importantes, mas tem sido muito ativo nas questões relacionadas com a aplicação do princípio da subsidiariedade e também do princípio da proporcionalidade e as questões relacionadas com o diálogo político entre as instituições, entre a Comissão Europeia e os Parlamentos. Depois, também um tema que interessa certamente aos dois países que acompanham com atenção, que é a questão da situação na Ucrânia, tema mais crucial para a Roménia, tendo em conta as relações de vizinhança. A questão da Ucrânia, gostava de saber qual é que é a vossa visão em relação quer ao presente, quer à evolução previsível, e de que forma é que isso poderá também afetar a própria Roménia. E depois também uma situação que hoje em dia nos afeta a todos, ao nível global, que é as questões relacionadas com o Médio Oriente, com esta, digamos, progressiva invasão pelo Estado Islâmico de certas zonas, de forma aparentemente incontrolada por enquanto, certas zonas do Iraque e da Síria, e saber de que forma é que a Roménia está também a acompanhar este assunto e tendo em conta esta iniciativa global que foi assumida recentemente, de que forma é que a Roménia respondeu a isso. Portanto, são alguns temas para iniciarmos, se quiser, naturalmente, tem toda a margem de liberdade para preferir outros. Estamos satisfeitos por os ter aqui e podemos conversar com os nossos colegas romenos. Muito obrigado.
Very much too. I think it's a great honor to be here at the Parliament of Portugal. I had a very good discussion in the morning with my counterpart, Bruno Matches, who is the Secretary of State for European Affairs, Masais. And we were discussing exactly what you mentioned, you know, how we should improve and further enhance the bilateral ties between Romania and Portugal. We have a lot of cultural affinities. We have a lot of things in common, starting with the language, that is a Latin language. And now we have, as well, we are on the same side when it comes to most of the battles that are fought inside the EU. You know, Romania and as well benefited from the presence of Portuguese foreign investors. It's good that the Portuguese companies, even in the time of crisis, were looking outside and trying to, you know, to make business in different parts of the world, including Romania. We're just mentioning the example of a big Portuguese company that owns about 12,000 hectares of land in Romania and does agriculture. So, you know, we have common interests when it comes to the common agriculture policy. We have common interests when it comes to the cohesion funds, because it's of the benefit as well of the Portuguese, of the foreign investors in Romania, and of course part of them being Portuguese. How is going to be spent the money from the cohesion funds for 2014-2020? As well, it's interesting to be here because, you know, we have to go quite often in Romania to the Parliament, because after the Lisbon Treaty, it was entrusted to the National Parliament the vote on the subsidiarity and proportionality of the legislation that is proposed by the Commission. Sometimes it's not easy because, you know, this is a vote that has to be a political vote and has to be have the committee decide if it's not against their own, it is not against his own rights to legislate. It's not so important sometimes the national position, you know, so the national position many times is not ready because, you know, you have to go to the vote in the first 8 weeks after the draft legislation is put forward. But it's very important that the Parliament itself would see that its powers are not touched by the Commission's work, and in the same time to send the signal to the European citizen that, you know, is not the Commission is legislating, but is as well, you know, something that takes into account the national parliaments. On the other issue that mentioned of Ukraine, we have high hopes and high expectations from the Portuguese national parliament. We hope that soon to be you are going to have in front the association agreement for Republic of Moldova. We are kindly asking you to ratify it, both the association agreement and the DCFTA agreement for both Republic of Moldova and Georgia, and of course for Ukraine. For Republic of Moldova this is more important because, you know, they have elections at the end of November. We need a signal from all the democratic states that we support the European path for Republic of Moldova, and we support the European alliance that is in power in Chisinau. And what better way to express it than by voting for the ratification of the agreement? We hope that the new commission that is going to start working soon in November is going to give to the European citizen the feeling that it takes over and, you know, it has a jurisdiction over the legislation that is proposed. The fact that we have the President of the Commission, Commissioner, President Juncker, has the legitimacy that starts from being the candidate of his political family for the European elections is going to be reflected as well in the understanding of the people with regard to the relationship between the European Parliament, the Commission, the Council, and of course the national parliaments and the national governments, which are represented in the Council. So right now, there is need for a new momentum in Europe. We have to take care that we create growth and jobs. We have to take care that structural reforms are kept on, but in the same time we don't create another crisis by insisting on austerity. We have to keep the rules, but we have to look as well in the way to boost growth. This is the major task in front of all of us, I think, in the years to come. And I think we hope that this commission is going to be fully committed and focused on creating jobs and creating growth in Europe. And, you know, in the same time, keeping the mission of Europe, which is given by the cohesion policy. It's about the convergence. You know, countries like Romania that have high level of growth but still need convergence should be taken into account in the same respect and the same scale as countries that do not have growth. So thank you.
Thank you very much. Okay, I will now pass the floor to Nuno Matias, which is the member of PSD parliamentary group, and then to the member of Socialist Party parliamentary group.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento ao Sr. Deputado de Estado, ao Sr. Embaixador e aos restantes membros da delegação. Em nome do Partido Social Democrata, é com muito gosto que os recebemos no Parlamento Português e dar nota de que, desde sempre, e temos sempre estado presentes e incentivado esta relação bilateral com países como a Roménia, que connosco abraçaram o projeto europeu, percebem o alcance da criação de sinergias e de uma relação estratégica conjunta que acrescenta oportunidades, que acrescente energia àquilo que pode ser um efeito multiplicador de atividade, não só económica e comercial, mas também civilizacional, que enquanto povos que abraçaram o projeto europeu, tenham nesse projeto uma janela de oportunidade para o crescimento, para a criação de emprego, para a criação de oportunidades de desenvolvimento das suas sociedades. E este projeto envolve Portugal, envolve a Roménia, envolve um conjunto de países que querem crescer, querem ultrapassar, em alguns momentos, as crises em que determinado momento, infelizmente, acabou por potenciar, mas a preocupação que aqui demonstram e que nós saudamos ajuda também a verificar as razões que estiveram desde o início presentes para a criação deste projeto, para o envolvimento de cada vez maior número de nações que estão imbuídas deste espírito, porque a Europa faz deste conjunto de vontades, de desejos, de motivação, onde necessariamente, e falou aqui da vontade de empresários portugueses investirem na Roménia, porque necessariamente as oportunidades existem em Portugal, existem na Roménia e em todo o espaço europeu, em que necessariamente essa capacidade de juntar esforços, essa capacidade de criar valor, essa capacidade de gerar oportunidades não só no espaço da União Europeia, mas através destes princípios de associação e de sinergias, também potenciar relações económicas fora da União Europeia, são efeitos multiplicadores que ajudam todos os países a crescer e são soluções que nos ajudam a demorar que o projeto europeu, necessariamente, com estas sinergias, tem razão de existir, tem razões para ser ainda mais robustecido, tem razões para que se possa, através da nova Comissão, mas também, sobretudo, de um espaço de debate em relação àquilo que são as oportunidades e as mudanças institucionais que possam ajudar a melhorar os processos de decisão, pode necessariamente criar ainda um projeto europeu mais capaz, mais rápido a decidir, mais rápido a agir e que nos possa, do lado português, do lado da Roménia enquanto país, mas do lado de todo o conjunto dos países que abraçaram este projeto europeu, ajudar a demonstrar que nestes momentos temos razões para ter esperança e confiança no futuro, porque há países que estão a abraçar este desafio com a motivação de quem não quer deixar tudo na mesma, de quem percebe as razões da força da União que na Europa se tem procurado construir e que esse projeto aí sim pode acrescentar motivos para crescermos em conjunto, para nos momentos de maiores dificuldades em conjunto também ultrapassá-las e não temos dúvida que a visita que muito nos honra demonstra também o compromisso da Roménia neste projeto, como do nosso lado pode ter a certeza de que estamos muito empenhados em construir um projeto onde todos juntos possamos ter orgulho naquilo que somos de exemplo de cidadania, de projeto político, de bloco económico e de desenvolvimento civilizacional, que não é um exemplo apenas para a Europa, é um exemplo para o mundo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra à deputada Celeste Correia, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sr. Embaixador, restantes membros da delegação. Buna Diminatsa, não? Buna? Ziwa. Buna Ziwa. Eu desejo saudá-lo a si e à sua delegação e desejo mesmo, não são palavras de circunstância, desejo mesmo que a sua estada em Portugal seja produtiva e que as nossas relações, as relações entre os nossos países sejam cada vez mais profundas. Nós aqui em Portugal, nós sentimos os romenos como nossos irmãos. Nossos irmãos do leste, porque o senhor secretário de Estado disse há bocado e disse muito bem, há muitas e variadas afinidades entre nós, entre elas uma extremamente importante que é uma afinidade linguística. Do que os nossos países esperam e podem dar à União Europeia, podemos já começamos a falar para os nossos colegas deste lado, mas podemos continuar a falar daqui a pouco. Mas eu, pela minha experiência pessoal e enquanto deputada, eu, para mim, falar da Europa é também falar dos fluxos migratórios. E acho que os fluxos migratórios são dos maiores desafios que a Europa enfrenta neste momento. E só lhe quero dar conta, só vos quero dar conta, da enorme satisfação que nós temos por contarmos aqui em Portugal, por termos aqui em Portugal uma significativa comunidade romena. É a quarta maior comunidade imigrante aqui em Portugal. Creio que em 2012 eram cerca de 36 mil. Não é uma comunidade assim tão pequena. Nenhum fluxo migratório é isento de problemas. É evidente que há problemas. Mas eu posso testemunhar, pessoalmente, que a comunidade romena tem dado um grande, mas um grande contributo ao desenvolvimento de Portugal. Gostaria ainda de destacar o trabalho de algumas associações romenas, que diversas associações romenas têm dado à sua comunidade, com o apoio da sua embaixada, tem dado à sua comunidade e à comunidade portuguesa. À sua comunidade e à comunidade portuguesa. Eu vou dar o exemplo da Associação dos Ucranianos em Portugal, da EDINCHVO, não sei se estou a dizer bem, da Associação de Apoio ao Imigrante, etc, etc. Eu gostaria que comunicassem à vossa comunidade todo o nosso reconhecimento pelo grande, como eu já disse, contributo que têm dado a Portugal, agradecer, dar-lhes um enorme agradecimento por isso e dizer-vos que a vossa visita é para nós, Partido Socialista, uma enorme honra. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, se quiser responder a estas questões suscitadas, se faz favor.
No, thank you. I think, you know, it's not so much to say. We are very much in agreement. First of all, thank you so much for the kind words about the Romanian community. I think that you are right. Beside the cultural and language and all these ties that were built in the past, we have as well ties for the future, for the present and for the future, which are given by the bridge between the countries, that is the Romanian community in Portugal, and in the same time I should mention as well the business community in Romania of Portuguese entrepreneurs that has done pretty well. When it comes to the European project, we are on the same line. You know, Romania and Portugal are not big countries, so they need Commission to act as a safeguard of all the treaties. And even if sometimes all of us in Europe, we think that the Commission sometimes overstepped its authority, we should draw the bottom line and really recognize that the Commission is the neutral factor that is helping, you know, all the member states to, in their way, to achieve convergence and in the same time to achieve the level of deepening of the single market that was part of the project. Of course, Europe is not only an economic project, it's as well a political project. And I think this is why Ukraine is so important. This is why how we act these days is going to, and how we acted in the last couple of months is going to define the mission of Europe as an actor on foreign policy. So thank you very much for all the attention that was given to Romania, and we hope to keep on working together between the parliaments. I think it would be a good idea to exchange visits between the European Affairs Committees. You know, in Romania we have two chambers, both the Senate and the Chamber. Would be delighted to have you there. As well, I think you have all these mechanisms of the European Union, of the meetings of the speakers, of the presidents of the European Affairs Committees, and I think you should exchange bilateral visits too, so we'd be happy for them to come here or for you to go to Bucharest. It's important to have to exchange the experience, and it's important to make them understand how you work in relationship with the government, in order to have them. You know, for us it's more difficult because instead of one committee we have two, so all the time, and we have a different agenda from one to the other, so we have to be even more often in the parliament. If you
okay, thank you. The elections in Moldova are
late
November.
I think 28th of November.
Yes, because I was checking.
30th of November.
38. Because 28th. Because I was checking about the agreement association. My information is that it is not yet here in the parliament because it was just signed in the last European Council. Now it should be sent to the Foreign Affairs Ministry to be translated, and then it will come to the parliament. Of course, I understand that the elections would profit if the association agreement is signed by most part of the European countries, but I'm not sure if we are able to ratify before elections. Let's hope that it's possible. Of course, we would like to increase the possibilities of the European pro-European parties in Moldova. I forgot to ask about Transnistria. I know that it's not your affair, but what is the current situation in Transnistria at the moment?
Well, Transnistria, in a way, should be part of Moldova, but the way they behave is like they're on their own. The situation is stable, I should say. You know, every year when it comes to the start of the school year, they do not allow the functioning of schools in Romanian language. So, you know, they are trying, they don't recognize the authority of the central authorities in Chisinau, and they don't recognize as well some of the legislation that's enacted by Chisinau. Other than that, they still have military hardware coming from the Soviet Union on their territory that makes, therefore, for us poses a clear security threat because it's very close to our border. Putin was trying, by exaggerating, of course, Russia, by exaggerating the cause of all these Russian-speaking people, because, you know, in Transnistria, they're not Russians, are Russian-speaking people. I think that, in a way, it created hopes as well for Transnistria. We hope that everybody would encourage them to act responsible and not to make things worse. We have to wait and see how elections go, and after the elections, if there are going to be more instability, because, you know, Transnistria is a full part of Republic of Moldova's territory. In a way, it's a part of it that is occupied by a foreign military force. But we don't want to create, to escalate things and escalate tensions. It's very important for them to come to a peaceful solution. This peaceful solution should be found, like in the case of other frozen conflicts, under the existing or already agreed formats. In this case, is the OSCE format, is the famous 5+2. And we see if all this instability for Eastern Ukraine, it moves to other parts, be it Transnistria, be it, you know, Central Asia, we don't know. Thank you.
Okay, thank you very much for your visit, and I hope you the best. Thank you.